Esse podcast é um oferecimento de Missão Alto Padrão e Luxo. Começa agora o Vem Pra Mesa, o podcast número 1 do mercado imobiliário. A apresentação, Sérgio Langer. Corretor de imóveis, a Plano e Vendas tem um convite para você. Venha realizar milhares de sonhos conosco e trabalhar na melhor house do Brasil. São 60 empreendimentos em comercialização com mais de 8 mil unidades em estoque. Em 2022, teremos ainda 15 lançamentos para movimentar a sua carteira com novidades. As melhores comissões, campanhas, premiações e programas de fidelidade. Seguindo nossa metodologia, aqui você vende, nós garantimos. Venha para a família Plano e Vendas. Vem ser feliz com a gente. Acesse www.vempramesapodcast.com.br/plano e vendas.
Seja muito bem-vindo a mais uma edição do Vem Pra Mesa. Eu sou o Sérgio Langer e hoje tenho o prazer em receber Bruno Loreto, fundador da Terracota Ventures. Bruno, seja muito bem-vindo ao Vem Pra Mesa.
Você está ouvindo o Vem Pra Mesa, o podcast do mercado imobiliário. A apresentação, Sérgio Langer.
Esse podcast é um oferecimento da House. Quer garantir um futuro com seu imóvel? Com seu imóvel plugado na House, a experiência de alugar fica mais fácil, segura e sem complicação. Na House, você conta com máxima rentabilidade, gestão completa e maior liquidez. House, sua casa on demand.
Legal, Sérgio. Prazer é meu participar, né? Sempre bom estar aqui contribuindo com a nossa visão sobre inovação, tecnologia. E é bom de estar junto de quem pensa para frente, de quem colabora para o mercado ser cada vez melhor, né?
Legal, Bruno. Vamos falar bastante sobre tecnologia, sobre mercado imobiliário, sobre esse atual momento que todos estão passando e como essas startups, como as PropTechs, ConstruTechs, todas as empresas aí que cercam esse setor, têm ajudado e vão ajudar ainda mais o nosso mercado. O Bruno está no mercado já há muitos anos, eu estava falando agora que há muitos anos eu escuto ele muito ligado a essa parte de inovação, de startups. Eu queria que você contasse rapidamente, Bruno, um pouquinho da sua trajetória, como que você chegou até a Terracota. A Terracota nasceu dentro da Softplan. Então, eu queria que você contasse rapidamente essa trajetória até chegar no que é hoje a Terracota.
Trabalho há mais de 10 anos, né, com o mercado de construção e setor imobiliário, sempre com tecnologia. Comecei minha carreira trabalhando com isso em 2008. Apesar da minha formação ser com economia, né, eu sempre me envolvi, né, dentro de uma empresa de software, sempre me envolvi dentro de empresas do setor, contratando empresas de software. E tive a oportunidade, a partir de 2016, quando eu terminei meu MBA no INSPER, em São Paulo, a conseguir conciliar, né, um interesse pessoal, que era me envolver mais com empreendedorismo e inovação, com um contexto profissional, onde surgiu aí a oportunidade de eu liderar, né, a criação de uma iniciativa chamada ConstruTech Ventures, que era o braço de Corporate Venture da Softplan, uma empresa de tecnologia de Florianópolis, que, entre vários negócios, possui um negócio muito forte na área de software de gestão para construtoras e incorporadoras, o CIENGE. E a missão no ConstruTech Ventures era, então, identificar oportunidades de investir em startups do setor que tivessem sinergia com o negócio principal ou pudessem se tornar negócios tão grandes e tão interessantes como o negócio da empresa-mãe. E ali foi onde a gente começou a estudar, a partir de 2016 e 2017, o que estava acontecendo no mundo em termos de inovação, né, na cadeia da construção e setor imobiliário. Para ter uma ideia, a gente estudou mais de 1000 startups, né, em 2 anos. Eu cheguei aí em alguns dos principais ecossistemas de inovação do mundo, como Vale do Silício, Nova York, Londres, Israel. A gente observa, né, movimentos como Singapura, Portugal, e a gente vê que é um movimento que está acontecendo no mundo como um todo, né, especialmente a partir de 2010, 2011. E no Brasil começou a se repetir esse mesmo fenômeno a partir de 2017, e hoje a gente vê, né, as principais empresas olhando para a inovação, com iniciativas com startups, criando suas iniciativas internas, promovendo transformação cultural. Então eu tive a oportunidade de desenvolver essa iniciativa, investimos em 11 empresas, né, nesse período, E eu deixei o Grupo Soft Plano no ano passado para fundar, né, junto com outros dois sócios, a Terracota Ventures. E a visão nossa na Terracota Ventures é ser a primeira empresa na América Latina focada em investir em inovação e tecnologia 100% para o mercado de construção e setor imobiliário. Então, a gente entende que negócios como o Quinto Andar, como a Loft, como a Tec Verde, como vários outros que estão surgindo, são negócios exponenciais e que os investidores que conseguem identificar essas oportunidades podem ter um retorno bastante expressivo. Então, a gente começou a empresa no ano passado e estamos bem felizes aí com os primeiros passos que estamos dando e agora levantando o nosso primeiro fundo de investimento.
Você comentou que você foi até alguma das principais economias aí olhar de perto, como Vale do Silício, Europa, Israel. O que você olhou nesses mercados que no Brasil ainda está muito atrás? O que você pode trazer de referência em alguns mercados que estão, eu imagino, alguns anos-luzes na frente do Brasil?
Legal essa pergunta, porque de fato uma vantagem de estar no Brasil é que olhar para fora é quase uma bola de cristal, né? Porque se você
observa, vê o que vai acontecer.
Todos os modelos de negócio que estão prosperando por aqui, né? Quinto Andar, Loft, Tec Verde e vários outros, todos têm benchmark lá fora, que negócios que começaram 3, 4, 5 anos antes lá fora e que alguém está replicando aqui, né? O próprio Viva Real, né, que teve a venda agora para a OLX, depois da fusão com o Zap, é um benchmark do Zillow, né, nos Estados Unidos. Enfim, então, essa é uma perspectiva para a gente sempre positiva de estar entendendo o movimento lá e vendo como isso pode ser desenvolvido aqui. E a gente observa que lá fora você tem ainda tecnologias mais profundas, né, sendo desenvolvidas, então aquilo que envolve blockchain, inteligência artificial, veículos autônomos, tecnologia de base, você já tem startups mais maduras do que o que a gente enxerga ainda no Brasil. No Brasil a gente vê mais inovação de modelo de negócio, não tanto tecnologia proprietária. A gente vê também que existem alguns nichos de mercado que lá fora já tem muito mais maturidade, né? E dou destaque especialmente commercial real estate, né? Que é um mercado muito maduro lá fora e naturalmente tecnologia para isso está muito desenvolvida. E investimento imobiliário de uma forma geral, tem muita coisa legal lá fora que aqui no Brasil a gente não vê ainda muita gente olhando para isso. Então só nisso aí já tem bastante coisa que pode ser explorada. Acho que imóvel para renda, né? Lá fora a gente vê algumas variâncias de modelos de negócio, ou mesmo de tecnologia, que estão sendo exploradas, que no Brasil ainda tem alguns casos começando, né? com co-living, alguns modelos de real estate as a service que estão bem no início, mas ainda há muita dúvida, né? Como vai evoluir. Então a gente enxerga que isso são alguns exemplos, né? De espaços de mercado, que eu acho que no Brasil, ao longo do tempo, vai se desenvolver, ou mesmo empresas de lá vão começar a olhar para o mercado latino, né, como forma de expansão.
Agora, quando você fala de investimento, eu tive ano passado em Nova York, no MIPIM, na edição Nova York, e conversando com algumas pessoas, investidores, outros países, os valores, né, de aportes que são colocados em empresas de lá não são nem perto do que no Brasil a gente tem, né? Por que essa diferença tão grande quando a gente fala em aportes?
Existe toda uma cadeia, né, de fases, estágios de maturidade.
Sim, sim.
Que reflete um pouco nisso, né? Então, na prática, o que acontece é que uma empresa nos Estados Unidos, naturalmente, quando ela começa, ela tem maior disponibilidade de capital, então ela tem mais investidores dispostos a correr mais risco. Então, uma empresa que começa hoje em Nova York ou que começa hoje no Vale do Silício, é mais fácil dela captar talvez $1 milhão no PPT do que no Brasil você conseguir captar, sim, ainda que seja R$1 milhão no PPT. Sim. Então tem esse primeiro aspecto. Tem um segundo aspecto, que é a própria dimensão do mercado americano por si só, né? Um mercado muito maior que o mercado brasileiro. E naturalmente, né, um investidor que olha para um negócio com alto potencial para dominar o mercado americano, ele sabe que ele tem que ser agressivo para crescer rápido, ou ele vai começar a bater de frente com vários outros, né, competidores e não vai conseguir ser o player número um. Então precisa ser um pouco mais agressivo, né, no tamanho dos investimentos para conseguir de fato se posicionar e sair na frente. Então esse é outro aspecto. Tem o fator também de que dependendo da área de negócio em si que você está envolvida, né, o teu potencial mesmo de crescimento em termos de potencial de receita que o teu negócio pode gerar é muito maior, porque o mercado movimenta muito mais dinheiro naquele nicho, então naturalmente você tem melhores condições de captar um montante de recursos maiores. E a gente tem um fenômeno que no Brasil começa a acontecer, mas lá fora já é mais evoluído, que é a própria maturidade dos empreendedores à frente de startups, né? Tem alguns estudos que falam que é comum você ver empreendedores à frente de negócios que deram certo, que quando eles fundaram a empresa, eles já tinham 35, 36, 37 anos de idade. E no Brasil, a gente ainda vem de uma primeira geração de empreendedores, que alguns começaram a dar certo, agora começam para uma segunda empreitada. Até saiu um estudo recente da McKinsey, que mostra, né, que os unicórnios brasileiros, na média, foram fundados com 30, 31 anos de idade, né? Então, a gente está passando por um ciclo de amadurecimento, que lá fora eles já estão alguns passos na frente. Então, tudo isso resulta, né, em, naturalmente, o maior apetite dos investidores para fazer apostas maiores.
Tem o aspecto também de pensar algo global, né? Quando você vai para Israel, que é um país pequeno, eu sei porque eu morei 2 anos lá, tudo que é criado lá não é feito só para a economia local, né? É feito para o mundo, né? Então, exatamente, já é desenvolvido pensando algo para ser lançado no mundo. Nos Estados Unidos, lógico, você tem um mercado gigante, né? Você tem muito dinheiro. Na Europa, você tem aí potências, não potências, mas países muito fortes em startups, como, sei lá, Estônia, né, que são países pequenos, que valorizam muito startups, e tem esse... Como o país é muito pequeno, tudo que é criado lá é pensado numa expansão global, né? Então, acho que esse é um aspecto forte também, né?
Sem dúvida, a globalização, né, a necessidade, né, de explorar a globalização, especialmente quando você vem de um país pequeno, não é uma opção, né? Você tem que fazer, né? E, de fato, isso impulsiona muito algumas empresas, né, que conseguem seguir esse caminho. Nós temos esse olhar, né, de estar investindo em startups de fora e ajudando elas a vir para a América Latina, justamente por entender que existe essa janela de oportunidade também. No Brasil, infelizmente, a gente tem poucos empreendedores que nascem com essa perspectiva, né? No passado, eu tive especialmente, né, no Chile e também na Argentina, e a gente vê que mesmo aqui, né, dentro da América Latina, a gente explora muito pouco isso. As empresas brasileiras, antes de pensar de ir para o Chile, né, ir para o Uruguai, ir para a Argentina, eles começam a pensar em ir para outros mercados dentro do Brasil mesmo, e às vezes é muito mais fácil para uma empresa de Floripa, né, ir para Buenos Aires do que ir vender em Belém do Pará, né? Então, esse tipo de compreensão e de barreira cultural até que existe entre os países irmãos é uma coisa que é um símbolo disso que a gente vê que falta ainda nas empresas brasileiras.
Quando a gente fala em inovação no mercado da construção civil, no mercado imobiliário, ainda é muito atrasado, né? Outro dia saiu um gráfico aí, não é tão recente, mas que mostrava que é o mercado imobiliário, construção civil, ele só ganha da pesca pela inovação. É um mercado ainda muito atrasado em relação à inovação e tem um potencial muito grande, né? Por que qual que é a sua opinião sobre isso? O que, que você vê? Por que é um mercado ainda mais quadrado, as pessoas não gostam tanto de inovação?
Tem uma série de fatores, né? De fato, não é simples, mas eu gosto de citar, acho, alguns elementos centrais. Um elemento que é a característica até do produto, né? A dinâmica do mercado é uma dinâmica que não te exige o máximo de performance. Por exemplo, né, quando você olha para o mercado de varejo, mercado de alimentação, por exemplo, negócio de supermercado, as margens são extremamente apertadas, 1, 2% muda completamente o jogo. Na construção, não, né? A gente sabe que se você às vezes erra, né, no custo do projeto, você às vezes pode compensar no preço, se está num ciclo positivo, a valorização do preço ao longo do ciclo de obra é bastante significativa. O ciclo é um ciclo longo, né? Um ciclo de 4, 5 anos de projeto. Então, isso faz com que a pressão competitiva de te exigir o máximo de performance não seja tão grande quanto em outros segmentos. Então, esse é um primeiro fator. Existe um segundo fator, que é o clássico problema do ovo e da galinha, né? Como é um setor que contrata pouco tecnologia, consequentemente tem pouca pessoa de tecnologia que entende daquele setor. E aí, naturalmente, a chance de inovar, trazendo soluções tecnológicas, impulsionando um negócio com mais tecnologia, é menor, justamente porque é um setor pouco acostumado com isso. em outros setores, né, naturalmente isso é mais orgânico e toda hora vai surgindo inovações e tecnologias que vão sendo implementadas. Então tem esse outro aspecto. É, existe um aspecto também que eu acredito, né, que tem a ver muito com a questão do produto imobiliário, né, que é um produto que, acima de tudo, o sonho da casa própria, ele pesa muito, né? Então, por mais que exista, às vezes, ineficiência, né, no processo de venda, ou o produto, né, em termos de qualidade, não foi tão longe quanto poderia, ou mesmo que a precificação não está tão adequada, a gente sabe que se a localização é boa, se o cliente bateu o olho, ele gostou daquilo, cara, é o sonho dele, né? E aí ele vai fazer o possível para viabilizar o sonho dele. E quando a gente fala de baixa renda, né, tudo começa por ele ter crédito. Então, se ele tem crédito, ele vai comprar o que cabe no bolso. E quando é alta renda, cara, é o que brilha o olho, ele vai pagar o preço que for possível para ter aquilo que ele quer. É, então, é uma dinâmica, de novo, né, que não exige das empresas que necessariamente tenham a máxima performance para conseguir conquistar esse cliente, né, no geral, historicamente falando. Né. E aí o que está acontecendo é que a gente está numa fase que muito disso está mudando. Né. Então, na área de locação, é onde talvez isso ficou mais notório, né, que o mundo mudou, né, mesmo pré-crise, agora ainda mais. Né. Então, o Quinto Andar mostrou que as pessoas fazem um processo de busca e avançam no processo de decisão quase 100% online, e cada vez mais. A gente tem novas gerações chegando ao mercado, que é uma nova geração que nasceu conectada à internet, né, cresceu com o celular na mão, e por que que para buscar um imóvel esse cara tem que se comportar diferente? Então, a gente não quer mais isso. E a crise agora está impulsionando ainda mais esse fenômeno. Então, também tem esse aspecto de conjuntura, né, de mercado e gerações de consumidores que se comportam diferente. E, do outro lado, tem também novas gerações chegando ao mercado de construção e setor imobiliário. Né? A gente vê todas as principais empresas tradicionais do mercado, que já tem 30, 40, 50 anos, já estão indo, né, para a segunda ou terceira geração, assumindo o controle da companhia. E aí é uma outra forma de pensar, uma geração que vem com uma outra formação, e isso impulsiona, naturalmente, um olhar diferente para a inovação.
Interessante que a gente começa a ver, já há alguns anos, algumas construtoras enormes no Brasil criando cargos estratégicos para cuidar de transformação digital, que seria algo que está até impensado alguns anos atrás. Hoje já tem diretorias olhando isso e se aproximando de startups para ajudar não só no processo de venda, na aquisição de terreno, na construção, no pós-venda. Então, cada vez mais grandes construtoras, incorporadoras, imobiliárias, olhando para esse mercado das startups, que às vezes é uma pequena ideia que surge lá numa sala de reunião, numa cidade pequena, e que pode ser interessante para uma grande empresa, para ter toda essa tecnologia junto a ela. E aí vocês, há alguns anos, vocês criaram o mapa da Construtex, né, que é, é um estudo que vocês vêm conduzindo há alguns anos, vocês lançaram recentemente o de 2020, que é o mapa da Construtex e Proptex, que vocês vêm mapeando o mercado de startups no Brasil, em diferentes segmentos, né, em diferentes nichos, e vocês estão vendo esse crescimento, né, praticamente está dobrando aí a cada ano. O que você pode falar sobre esse estudo? Da onde que surgiu isso? Isso surgiu lá na época da Softplan?
Quando eu estava na Softplan, né, quando comecei a trabalhar com isso em 2016, quando você dava um Google e procurava startups de construção ou construction startups, no Brasil ainda não tinha nada. A gente caía geralmente naqueles estudos da CB Insights, algumas empresas americanas que fazem mapas que ficam famosos, né? Mapa de inteligência artificial, mapa de saúde. Sim. E no Brasil tinha muito pouco ou quase nada, né? No nosso setor não tinha nada. Eu lembro que já tinha um de fintech, que era bem legal, um radar fintech. E aquilo era muito bacana porque me permitia ter uma visão de, cara, o que estava acontecendo, né, naqueles mercados. Então a gente teve essa ideia de replicar isso no Brasil. Fizemos o primeiro estudo em 2017, lançamos no Construtech Conference, no evento do Startse. E aí foi super legal porque deu uma repercussão positiva, muita gente nos procurou a partir daquilo, e o mais legal foi ver o valor que aquilo gerou, primeiro, para os empreendedores, né? Então, vários empreendedores me falaram, pô, eu fechei negócio porque a empresa me achou pelo mapa, né? Imobiliária, incorporadora, viu lá meu nome no mapa, foi no site, entrou em contato comigo. E do lado das empresas e dos profissionais do setor, a gente via essa vontade, né, de saber, cara, o que que tem no meu negócio? O que que está impactando o meu negócio? O que que eu posso estar contratando? E visualmente tem um impacto bacana, porque às vezes a resistência, né, no mercado tradicional é grande, e quando você fala de startup, muita gente, ah, ok, isso é coisa de moleque, né, ou ah, isso aí, né, talvez algum dia eu vou olhar para isso. Quando você mostra que tem tudo isso, né, de negócios nascendo e que ele não conhece, parece que dá um choque, né, de realidade, que opa, tem alguma coisa acontecendo e eu não estou atento a isso. Então foi muito bacana lá em 2017, a gente replicou em 2018, 2019, e agora na Terracota a gente trouxe a iniciativa, está expandindo, e para esse ano a gente tem aí mais de 700 startups identificadas, 702 startups, para ser mais preciso. Então, para ter uma ideia, né, entre 2017, né, 3 anos atrás e agora...
3 anos, né? Acho que é bom frisar, né? 2017
é três anos apenas. Então, a gente saiu de 250 para 700 startups nesse mercado. E detalhe, né, num período de crise, né? A gente está numa crise econômica ainda e no mercado que estava começando a retomar, né? Então, é um momento ainda difícil para empreender. Então, isso foi fantástico, né? Perceber que teve esse sucesso. Só para ter uma referência em termos de investimento, o ano passado foram investidos quase 2 bilhões de reais em startups desse setor. Foi um volume de deal, né, que a gente chama, muito significativo para um segmento tão específico como cadeira da construção e setor imobiliário. Então, nesse sentido, foi muito bacana. Outra perspectiva que a gente tem também, a gente olha toda a cadeia de valor, né, do setor. Então, desde o ambiente de materiais de construção, obra, cadeia de suprimentos, até a parte de intermediação imobiliária e o consumidor final, que habita os condomínios, as casas, reformas e manutenção. E, no geral, a gente tem 60% dessas startups olhando mais para esse ambiente imobiliário, né? Então, é um setor que está tendo mais digitalização e mais acelerada, enquanto o ambiente de construção mesmo, de obra, ainda um pouco mais devagar e caminha num ritmo um pouco diferente. Então, a gente vê também que existe essa perspectiva. A gente está num momento que, especialmente o nicho, né, de intermediação digital, e aí entenda a intermediação digital em todas as suas variâncias, está
Sim.
extremamente aquecido, né? Então, da mesma forma que tem dois unicórnios aí, como a Loft e o Quinto Andar, tem figuras como o Incasa, tem empresas como o Instacasa na área de loteamento, tem empresas focando em empoderamento do corretor, tem empresas focando em eliminar o corretor. Enfim, tem muita gente olhando para tornar a jornada de compra e aquisição ou aluguel do imóvel de alguma maneira mais eficiente, mais digital, tendo mais pessoas envolvidas ou tendo menos pessoas envolvidas. Acho que tem várias apostas em múltiplas direções.
Olhando para esse mapa, né, a gente vê São Paulo como o maior polo de startups, né, até pelo número de pessoas de São Paulo. Santa Catarina, que sempre foi conhecida como polo de inovação, né, principalmente Florianópolis. E vocês citam Paraná, que foi uma surpresa aí, que não é um estado tão conhecido por startups. Ele já aparece no ranking como a terceira cidade aqui
É o terceiro ecossistema, né,
a
que a gente
terceira
chama de
ecossistema.
termos de originação de negócio. E, de fato, foi bem interessante porque antes, né, Minas Gerais estava na terceira posição e lá existe o São Pedro Valley, que é um ecossistema muito forte de originação de negócio de tecnologia. É um ambiente muito bacana, muito maduro,
Sim, sim.
precursor no Brasil. Mas o Paraná teve acho que talvez duas grandes explicações que reforçam um pouco desse fenômeno. O primeiro é a descentralização, né? A gente vê movimentos muito legais, não só em Curitiba, que é a capital, mas em Londrina, tem uma galera fazendo um trabalho muito bom, em Maringá, em Cascavel, existe uma comunidade de startups chamada comunidade Red Foot, né? Que é a comunidade pé vermelho, que fomenta muito inovação e se organiza ajudando a promover mais negócios lá na região. O Sebrae é muito ativo e a gente vê também o apoio, né, de entidades de classe como o Secovi, Sinduscom, ADEME, abraçando, né, empreendedores e buscando aproximar esses negócios, né, da região. Acho que é claro que ter casos como o da Tec Verde, né, ajuda muito, porque quando você tem na sua cidade uma empresa que dá certo, né, que passa por essa jornada e chega onde todo mundo quer chegar, isso inspira muito empreendedor, isso atrai muita gente. Então, são aspectos que eu acho que explicam esse fenômeno no Paraná, né, esse aspecto da descentralização e esse apoio, né, de players tradicionais, entidades formais, ajudando quem está começando.
Que dica que você dá para aquele jovem empreendedor que acabou de se unir com alguns amigos de faculdade, está pensando em desenhar algum projeto, ele não sabe por onde começar, para quem apresentar, e ele fica pensando, oh, vou atrás de um emprego, empreendo, vou atrás de um investimento. Acho que você deve ter já ouvido e orientado muitos estudantes ou recém-formados. O que você pode falar aí? Qual que é alguns passos que ele tem que seguir para validar uma ideia, para conseguir colocar lá no mercado?
Tem dois caminhos, né? E não tem certo ou errado, é uma questão de escolha. Tem um caminho que eu posso dizer que a fase, quando você está na faculdade ou está saindo da faculdade, é a melhor fase para arriscar. Né? Você tem pouco a perder, os salários ainda são baixos, na sua vida você tem mais liberdade. Então,
sua conta é baixa ainda, né? O custo fixo é baixo.
O custo fixo é baixo, o custo de oportunidade é muito baixo. Então, é um ótimo momento para arriscar, se jogar, tentar vivenciar diferentes experiências e empreender, né? Pode ser um caminho muito legal, onde você pode hoje, né, com pouco recurso, começar um negócio tecnológico, né? Você consegue ser bastante enxuto. Existe muito mais hoje fomento, né, de quem pode te ajudar a dar os primeiros passos. Incubadoras, aceleradoras, entidades como o Meet Hub, que a gente participa em São Paulo, que é um hub focado no vertical e que apoia, né, com mentoria os empreendedores. Então, existe hoje muito ferramental, né, de apoio que não existia talvez há 10 anos atrás. Então, nesse sentido, incentivo todo mundo a empreender na faculdade. Eu não tive essa... não vou nem dizer oportunidade, né? Mas eu não tinha essa clareza, né, de que esse era um caminho possível, só fui descobrir isso 10 anos depois. Então, acho que quem puder passar por essa jornada nessa fase de baixo risco é excelente. Mas, claro, tem uma série de desafios. Então, quem quer seguir esse caminho, eu acho que busque dar muita atenção para validar o problema, né? O que você quer atacar? Qual que é o problema? Realmente é um problema relevante? E quando você é estudante, você ainda não tem experiência em nada. Então, a única forma de você validar isso é conversando com o máximo de pessoas possível, sejam potenciais clientes, sejam especialistas do setor. Tem que tentar vender, né? É uma fase que você tem que tentar vender para levar não, para entender as justificativas e, a partir disso, entender onde que está o negócio. O outro lado, né, outra forma de olhar para quem está pensando em empreender nessa fase é a outra perspectiva de que nesse momento você não tem experiência em nada ainda. Então, o teu risco, ou melhor, o risco não, né, mas a tua chance de sucesso ela é menor, né, você tem muito mais chance de errar, porque você ainda não viveu uma jornada profissional, você ainda não tem uma experiência de como criar e gerir um negócio, ou mesmo como liderar uma equipe. Então, naturalmente, às vezes é melhor você ir trabalhar numa startup ou ir trabalhar numa empresa bacana que tem um propósito claro e que vai te dar experiência. E depois de 3, 4, 5 anos, aí sim, talvez seguir um caminho empreendedor ou seguir uma trilha, né, profissional, executiva, e depois disso almejar uma carreira empreendedora. Porque, como eu comentei, né, na média, né, a partir dos 30 anos, que no geral o empreendedor já tem um conjunto, né, de experiências vividas que aumentam a chance dele ter sucesso na sua empreitada. Né? Então, essa é uma escolha, um caminho que acho que todo mundo pode seguir. E também, acho que hoje em dia, né, diferente talvez de 10, 15 anos atrás, existe a oportunidade de você empreender dentro de grandes empresas. Né? A gente tem casos como na Cirela, como na MRV. Sim. Que estão orientando startups, estão criando negócios novos dentro de casa com mindset digital, e quem está tocando esses negócios são executivos empreendedores, né? Pessoas que viram ali a oportunidade e hoje são sócios, né, da companhia, frente de negócios bem inovadores. Então, existe isso também como uma trilha alternativa, e eu falo que a melhor forma de empreender é com dinheiro dos outros, né, e ganhando salário, né? Então, você tem baixo risco, né? Tem alguém pagando a conta, e se tudo der errado, na pior das hipóteses, você pega o dinheiro que você ganhou e vai abrir uma nova iniciativa ou arrumar um novo emprego. Então, é um caminho que acho que vale considerar também, especialmente quando a gente está numa fase que tem muito oba-oba em torno de criar uma startup, de ser um empreendedor de uma startup. Acho que é legal um choque de realidade, entender de fato o que é o melhor para você no teu momento.
Sim, e olhando para o lado da empresa, né? Empresa ou a construtora, ou a incorporadora, ou a imobiliária, que quer se aproximar mais das startups, que você recomenda, que dica que você dá, como tem que ser esse primeiro passo? Eles têm que criar uma área para isso? Como que eles se aproximam? Existem esses grupos aí que eles podem se aproximar? Porque tem muita coisa legal no mercado e às vezes a incorporadora não sabe por onde começar, né? Como que ela recebe A gente tem algumas incorporadoras aqui em São Paulo que criaram iniciativas legais, acho que o caso da Alphaville, da Tecnisa, da própria Cirela, de se aproximar das startups desse ecossistema e trazê-las para perto e, de repente, né, até estudar parcerias mais duradouras. Aí.
Perfeito. Ótima pergunta. Muita gente me questiona sobre isso, né? Por onde começar, como começar. Assim, acho que, de novo, né, não tem certo ou errado, acho que tem prós e contras, mas tem algumas coisas que acho que você, que é empreendedor do setor, né, de uma empresa tradicional ou profissional, né, que trabalha com uma empresa tradicional, tem algumas coisas mínimas assim que eu deixaria de recomendação. Eu acho que o primeiro recado é comece, né? Independente do formato, com estrutura, sem estrutura, né, fazendo 10 iniciativas ou fazendo uma, cara, comece. Porque quanto mais você demora, menos você aprende e mais difícil é de ter resultado se você não faz nada. Então, às vezes, eu vejo ainda, né, alguns executivos ou profissionais de algumas empresas que ficam, né, meses planejando um modelo perfeito, enquanto você já poderia estar fazendo alguma coisa pequena, que seja com uma startup, testando, sim, aprendendo. Então, acho que esse é um primeiro recado. Comece independente do formato. Eu acho que um segundo recado é tenha clareza do porquê. Então, várias vezes já me chamaram numa empresa, a gente está pensando em investir em startup, eu tô pensando em criar uma área. Eu, tá, mas por quê? Ah, porque o meu concorrente fez. Cara, péssima resposta, né? Então, é a pior motivação possível. Eu acho que você ter clareza do porquê que você quer fazer isso, eu acho que é muito legal. E isso vai ajudando a direcionar o escopo. Então, tem empresas que querem fazer isso porque entendem que é uma forma de acelerar a transformação cultural. Então, quer mudar o mindset das pessoas na companhia. Então, esse é um caminho. Tem outras empresas que entendem que querem fazer isso porque tem uma série de ineficiências na operação. Eles querem melhorar a margem, querem reduzir custo. Ok, sim, vale também, uhum, é um outro caminho. Então, você tendo clareza do porquê ajuda muito, né, em qual caminho que você vai seguir. E aí, acho que uma terceira dica, né? Hoje existem já muitos profissionais que podem auxiliar nesse caminho. Então, você não precisa começar sozinho, né? Talvez há 5, 10 anos atrás era muito mais, né, aventureiro quem queria se jogar nessa direção de inovação disruptiva. Hoje tem hubs, né, como eu comentei, do Meet Hub, que te ajudam nisso. Tem empresas de consultoria, né, que podem te ajudar a montar um programa de aceleração. Tem empresas que podem te ajudar com um investimento, como o caso da Terracota. Tem advisors que você pode convidar para fazer parte, né, do teu comitê ou do teu board de inovação para estar te orientando. Então, acho que diferente do passado, tem muita forma de você conseguir ter ajuda. E mesmo para quem não tem grandes recursos para investir, benchmark é de graça, né? Então, cara, vai conversar com quem já fez, vai aprender, né, com os erros dos outros. E isso também é um ótimo caminho para você ir construindo o seu modelo. Muita gente acha que achar startups é difícil. Não é, né? O mapa, você viu, né? Tem lá 700 startups. É só entrar no site, né, pegar o nome da empresa, dar um Google. Então, achar startup não é difícil. Exige muito esforço. Exige, é claro, você ir entendendo mais desse novo mundo, desse novo conjunto de competências. E existe uma forma de você acelerar nessa jornada de aprendizado por esses caminhos que eu comentei, né? Mas o difícil não é achar, o difícil é conseguir extrair valor dessa relação se você não souber o que você está fazendo.
E a gente está gravando agora, né, nesse momento de pandemia no mundo, não só no Brasil, a gente está em quarentena aí, e muita coisa vai mudar, né, do comportamento do que a gente vive hoje, da forma da gente consumir. O que você pode falar desse período? Você estava falando que nesse momento é um momento que algumas startups estão sendo aceleradas, negócios que já estavam sendo conversados no início do ano. O que você projeta aí desse novo normal que todo mundo fala? Isso vai ser bom para esse setor de investimentos, de startups? Tem algumas empresas já pensando em soluções? Acredito que sim, né? Porque agora nós vamos ter problemas novos que até então a gente não tinha.
Na crise é natural, acho que o mês de março principalmente foi um mês de pânico, né? Todo mundo parou tudo que estava fazendo para tentar entender o que era essa crise do coronavírus. A gente não foi diferente, a gente também aproveitou esse momento para refletir muito de potenciais impactos. Sobre a ótica de investimento em startups, sobre venture capital, né, que é o nosso negócio, eu acho que as pessoas têm que entender, e os investidores principalmente entendem isso, é um negócio de longo prazo, né? Venture capital é um ciclo de 8 a 10 anos. Então, a gente investe numa empresa agora para ter um retorno lá na frente, né? E se você olha na última grande crise, ali entre 2009, 2010, né? E você olha os negócios que surgiram, Airbnb, Uber, sim, né? Sim. Empresas que hoje você não vive sem, né? iFood. Então, são negócios que nascem na crise, no momento de oportunidade, e 10 anos depois que às vezes você observa que ele se consolidou, né? O Zoom, né, que a gente está usando aqui para fazer essa gravação, é uma empresa que em poucos dias, né, de crise, ela cresceu absurdamente e se tornou uma empresa de bilhões de dólares, conquistou milhões de usuários em todo o mundo. É, então, acho que é importante ter essa clareza. Entendido isso, né, aí olhando friamente o impacto do coronavírus no mercado e em tecnologia para esse mercado, para a gente entende que é extremamente positivo, né, o impacto que ele vai ter na digitalização. Né? Então, a gente está sendo obrigado a nos adaptar, a se comunicar por vídeo, a fazer reunião remota, a aprender a interagir e tentar ser menos mecânico e mais humano mesmo estando à distância. A gente está aprendendo a trabalhar de casa, isso está impactando a forma de locomoção, está impactando o layout que eu quero para a minha próxima residência. Eu estou pensando em sair de um apartamento e morar numa casa, então se de alguma forma a demanda, né, por apartamento cai, a demanda por casas em condomínios está crescendo, né? Tenho ouvido relatos desse tipo em várias cidades pelo país. Então, se de algum lado às vezes você perde aqui, você tem que estar atento que tem oportunidade onde você pode ganhar e compensar. Então, acho que a digitalização está acelerando, isso está sendo super positivo. Tem várias startups que estão ajudando nessa jornada, né? Desde você apresentar um imóvel virtualmente, fazer uma assinatura digital, você conseguir, né, interagir com o teu cliente e gerenciar toda essa relação numa ferramenta digital, de você fazer uma transação hoje 100% digital, se você quiser, sem nenhuma interação física. Então, existem startups que auxiliam nessa jornada e impulsionam quem quer aproveitar esse caminho, né? Então, acho que esse é um impacto que vai ficar, um legado positivo que vai ficar, sem dúvida alguma. Olhando para o setor e aí alguns tipos de negócio que exploram comportamentos no setor, a gente vai passar por um momento de adaptação, né? Não vai voltar a ser como era antes, não tenho dúvida nenhuma, mas também não sei exatamente o que vai ser o depois. Mas filosofando, né? Imagina se a gente passa, né, vamos dizer, um ano até ter vacina, né, cara, a gente vai talvez reduzir muito, né, a nossa interação com multidões. Mas será que a gente vai querer trabalhar numa grande laje que tem 600 pessoas trabalhando num espaço de 2 metros quadrados? Provavelmente não, ou até vai ser proibido fazer isso. O home office, será que vai deixar de ser adotado? Eu, particularmente, estou tendo momentos maravilhosos, né, no home office, podendo estar mais próximo da família, economizando 2 horas por dia com deslocamento. Claro que tem períodos que não consigo me concentrar, a produtividade cai, mas enfim, é uma fase de adaptação. Mas a gente já vê empresas como a XP que anunciou que até final do ano todo mundo de home office e a partir do final do ano vai ser opção, né, de cada colaborador como ele prefere performar. Olha o impacto que isso tem na cadeia, né, de imóveis comerciais, né? Ao invés de eu ter talvez 100 posições, eu posso ter 50 e vou revezando, né, quem trabalha de home office, quem trabalha presencial. Enfim, então tem negócios que vão se aproveitar desse fenômeno, né, das mudanças de comportamento que vão resultar desse fenômeno.
Agora, olhando o mercado do ano passado a gente teve alguns investimentos altos em, não startups, né, a gente já não pode chamar de startups, que são já quase unicórnios, né, Quinto Andar, né, que rapidamente aí cresceu muito, muito rápido, recebeu alguns investimentos importantes. A própria Loft, que em pouco tempo aí se tornou também uma empresa muito relevante. Duas empresas ajudaram a gente ter talvez um gráfico um pouquinho envezado de investimentos, porque elas receberam aportes expressivos. Sim. O que você aposta aí para esse ano, que vai ser esse próximo unicórnio do nosso segmento? Você tem alguma empresa aí que você pode aí revelar, que é algo que vai ser grande, ou ainda é cedo para falar alguma coisa?
Tem empresas que eu posso dizer que precisa estar no radar de todo mundo, né? E acho que isso que foi observado no ano passado, para quem não é do mundo de venture capital, ajuda a entender como que é a dinâmica, né, de investimento em startup. Existe um comportamento que a gente chama de power law. Tem geralmente numa operação de investimento em startups, onde uma minoria dos teus investimentos emprega a grande maioria dos teus retornos. O Power Law Curve, né? Então, uma curva onde você tem uma grande concentração dos resultados, uma pequena quantidade de empresas investidas. Então, é natural que quando começam várias startups. A gente tem 700 no Brasil, como a gente falou. Dessas 700, seguramente 50 vão conseguir talvez uma primeira rodada de investimento. Dessas 50, talvez 20 vão conseguir uma segunda rodada. E dessas 20, vão ter duas ou uma que vão conseguir chegar no patamar de unicórnio. Então, de fato, existe alta concentração de dinheiro investido em poucas empresas que se destacam e saem fora da curva. Considerando isso, né, é legal observar as fases como os negócios vão se desenvolvendo. O Quinto Andar, em 2015, ele levantou mais de 40 milhões de reais. Em 2015, quase ninguém conhecia o Quinto Andar, né? Se perguntasse para as principais imobiliárias, incorporadoras, ou mesmo o nosso consumidor, né, pessoa física, quase ninguém ainda conhecia a plataforma. Ele já estava levantando 42 milhões de reais no que a gente chama de rodada Série A. Então, quando uma empresa capta um cheque desse tamanho e ainda ninguém conhece ela, é só um exemplo de que, cara, a curva exponencial, ela vem acontecendo ao longo do tempo, né? E de lá para cá, ele pegou uma outra rodada, né, de 150 milhões, depois uma rodada gigante de 1 bilhão de reais, enfim. Então, esse de fato é o comportamento. Então, o que a gente tem que observar é quem são as startups que hoje estão captando 2 milhões, 5 milhões, 10 milhões, 15, 20 milhões. Porque são essas as empresas que têm maior chance de lá na frente estar captando 150, 200, 1 bilhão e se tornando os próximos unicórnios. Então, a gente tem empresas como o InCasa, né, que é uma empresa, uma plataforma de venda de imóveis digital, né, já tem ótimos investidores juntos, a gente também investiu com eles. É uma empresa que está indo super bem, crescendo aí num ritmo extremamente acelerado. Você tem empresas como a Yuka, né, que já começou com uma captação bem relevante para apostar no mercado de co-living, né, que é outra grande tendência aí que a gente está observando, né, nesse segmento. A gente tem empresas como a Casas, né, que foi investida pela Redpoint, que tem também a ambição de tornar uma jornada digital, que tem empreendedores experientes no mercado imobiliário, que já venderam empresas. Empresa super bacana, tem empresas como a House, do Alexandre Frankel, né, que captou também 50 milhões esse ano para trabalhar esse modelo, que agora ele está praticando o iRental, né, um modelo de locação garantida, um modelo que lá fora já é muito forte, aqui no Brasil ainda está começando. Então são negócios que vale todo mundo ter no radar, porque os indicativos mostram que eles estão perseguindo esse caminho de exponencialidade. Né? Se você voltar um passo atrás e olhar startups ainda mais no início, que estão captando aí 2, 3, 5 milhões de reais no que a gente chama de fase seed, você vai ver empresas como a Rede Vistorias, que já está presente quase no país inteiro, um negócio que está crescendo também no ritmo bastante acelerado. Você vai ver empresas como a Instacasa, que atua no ramo de loteamentos, é um nicho que ainda...
Eu gravei com o Maurício.
Vendedor fantástico, um nicho que é gigante no Brasil e que pouca gente, né, conhece e dá a devida atenção. Tem startups como a Zimob em Curitiba, que é uma empresa que atua no peer-to-peer, né, na locação direta entre proprietário e consumidor final, que é um mercado 4 vezes maior, pelo menos, do que o mercado típico, né, de imobiliárias. Então, são negócios que vale a pena estar atento, porque eles estão crescendo, e em algum momento alguns vão ficar pelo caminho, outros vão conseguir dar esses passos e se tornar tão grandes quanto os que a gente comentou.
Bruno, para quem não conhece as rodadas de investimento, como é que funciona a primeira rodada, o pré-seed, o Série A, como é que funciona quando uma startup vai receber um investimento? Fala rapidamente como que são esses ciclos de investimentos financeiros.
Basicamente, no Brasil, a gente divide em pré-seed, seed, série A e, a partir disso, as rodadas subsequentes. O que é uma startup no pré-seed? É aquela fase que você ainda está validando um conceito de negócio, né? Então, você teve uma ideia, você montou aí um protótipo, um MVP, uma primeira versão de produto, você está em busca dos seus primeiros clientes, entendendo ainda qual que vai ser o modelo de negócio que você vai desenvolver. Muitas vezes você ainda está fazendo coisas não escaláveis, né? O objetivo é validar que existe uma oportunidade por ali. Então, nessa etapa, é geralmente onde se tem investimento anjo ou alguns microfundos que focam em botar cheques menores. Então, são rodadas de investimento de até 500 mil, 1 milhão de reais. Uma próxima fase é a fase de seed. onde geralmente a empresa já está no mercado há 2, 3 anos em atividade, já conquistou uma primeira carteira de clientes e tem um produto que está gerando valor, e aí naturalmente ela vai fazer uma rodada de investimento maior para buscar crescimento, né, para aperfeiçoar a estrutura, contratar a equipe. Então é uma fase onde geralmente a empresa vai pegar aí de 2 a 5 milhões de reais de captação. É uma fase que já tem vários fundos, né, que entram nesse tipo de rodada, alguns investidores anjos com cheques maiores também.
E ela vai tracionar, ela vai ganhar tração.
Ela vai ganhar tração. Então é normal que uma empresa de software, por exemplo, nessa fase, ela está faturando aí 100 mil reais por mês, né, alguma coisa em torno disso. É, e ela investe para crescer 3, 4, 5 vezes isso em 1, 2 anos. É, então, uma etapa que a empresa ainda é muito enxuta, tem 10, 15, 20 pessoas geralmente. A fase seguinte, né, que é o Série A, é onde entram geralmente os fundos maiores, onde começa a ter um maior montante de recursos, e onde a gente fala que a empresa ela já validou a premissa do negócio, ela já tem as maquininhas desenvolvidas. O que são as maquininhas? É ela saber muito bem como que ela faz cada um dos seus processos-chave do negócio. Então, ela sabe o que precisa para vender, sabe o que precisa para evoluir o software, sabe o que precisa para dar atendimento ao cliente. E aí, basicamente, ele faz uma conta que é: ah, se eu fiz isso para chegar em 100, como é que eu faço para chegar em 1000? E aí, naturalmente, que é necessário recursos a partir de 5, 10, 15, 20, 30 milhões de reais, dependendo da rodada e do tipo de negócio, para a empresa escalar. Então, na fase anterior era para começar a ganhar tração. Aqui o objetivo é ser um player relevante, ganhar escala e crescer, geralmente por múltiplos mercados regionais, dependendo do que você quer fazer. E a partir daí começam a ser rodadas, né, que podem ser muito maiores ou não nem tanto maiores, mas onde já começa a entrar fundo estrangeiro, né, que vão botar cheque em dólar, onde você começa a ter, em alguns casos, né, operações como do SoftBank, né, que investiu no quinto andar um cheque gigantesco. Mas aí, geralmente, a empresa já está estabelecida, não necessariamente ela é superavitária, mas já é uma operação que já tem 500, 1000 funcionários, muitas vezes, já tem um modelo de negócio muito claro e quer impulsionar ainda mais o crescimento.
Com a desvalorização do real frente ao dólar, você entende que é o momento do mercado estrangeiro olhar para o Brasil, porque quase 1 para 6, né? Então, o dinheiro, o dólar, cada vez mais, nunca foi tão valorizado aqui no Brasil.
No geral, o investidor profissional não olha tanto para isso em si, né, no mundo de venture capital, porque é um negócio de longo prazo, né? Então, por mais que ele esteja investindo agora em 1 para 6, ele tem que considerar, cara, qual que é a minha perspectiva daqui há 8 anos, né? Como é que vai estar essa relação? Então, no geral, isso não influencia tanto assim na decisão. E por outro lado também, numa economia em crise, então isso afasta também o investidor que vai ponderar esse tipo de risco na equação, né? Se fosse o Brasil muito bem com um câmbio alto, claro que seria muito mais atrativo. Mas, no geral, o investidor estrangeiro e de venture capital, né, principalmente, ele vinha num movimento onde ele estava buscando, né, melhores oportunidades de investimento em valuations mais adequados. Porque investir no Vale do Silício, investir em Israel, investir nos principais ecossistemas de inovação do mundo, está cada vez mais caro, mais competitivo, então isso sobe os valuations das empresas. Então, buscar mercados alternativos como o brasileiro era uma opção para alguns investidores, para alguns fundos estrangeiros. Nesse novo contexto, pode ser que isso se rebalanceie, né, em função de lá fora os negócios também vão sofrer um choque de realidade, mas no geral todo mundo tem uma visão de que a América Latina é um grande ecossistema assim, a se desenvolver e tem muito potencial de crescimento ainda. Então acho que a crise, claro, atrapalha, né, em certa medida, mas não acho que os olhares e as atenções vão deixar de englobar o que a gente está fazendo no Brasil e na América Latina como um todo.
Legal, Bruno, foi muito legal esse papo, entender um pouquinho todo esse ecossistema aí de inovação, de investimentos. Eu queria que você deixasse uma mensagem final aqui para a nossa audiência e agradecer novamente a sua participação.
É um prazer estar aqui, né? É sempre bom estar falando com quem é do mercado. Essa é a nossa vocação, né? A gente criou a Terracota para isso. E acho que a mensagem final é que quando a gente fala de inovação, quando a gente fala de transformação digital, quando a gente fala de startup, muita gente pensa na tecnologia, pensa na ferramenta, né? E é muito menos ferramenta e muito mais competências, né? A gente está vivendo uma nova economia onde os players que vão ter sucesso são os players que entendem quais os novos conjuntos de competências que na sua empresa você precisa desenvolver. As startups nada mais são do que um conjunto, né, de profissionais que trabalham de uma forma diferente do que os players tradicionais trabalham. Por isso que eles têm resultados diferentes. Eles não trabalham mais, não trabalham menos, só trabalham diferentes. Então, acho que entender essa questão é o principal ponto para você conseguir transformação na sua empresa, conseguir ser um profissional moderno, né, para estar adaptado a esse novo contexto. E é isso que, de fato, vai impulsionar a transformação digital em qualquer contexto, né? Então, foque em desenvolver competências e todo dia está aprendendo, que é essa nova realidade.
Aproveitem esse período de quarentena para aprender, tem muito conteúdo, aproveitem mais tempo, fiquem mais com a família, que em breve tudo isso vai acabar, esperamos, né? Bom, pessoal, é isso. Semana que vem voltamos. Até semana que vem. Tchau.